Benjamin, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem?
Muito obrigado, boa tarde a você e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
Vamos lá. Aí eu já abro aqui o programa indo ali para o Rio de Janeiro, porque eu tenho Gláucia Araújo comigo. Oi, Gláucia.
Estou aqui, Márcia. Tudo bem, Benjamin?
Tudo bem. Pode começar, tá bom, querida?
Tá certo. Márcia, é bem legal falar sobre isso nesse momento, que todo mundo nas redes sociais está discutindo uma situação que aconteceu em relação a racismo no programa Big Brother Brasil. E tem muita gente se posicionando, Benjamin, falando que isso é mimimi. Né, que falar sobre essas coisas é mimimi. A gente ouvia muito antigamente falar sobre isso, né? As pessoas falaram, ah, isso é frescura, não sei o quê. Mas a gente sabe que hoje em dia as coisas não acontecem desse jeito, principalmente quando remetem a gente a um caso tão sério quanto foi esse, né? Que deu origem a esse dia contra o bullying. Como que a gente pode alertar as pessoas, mostrar para as pessoas, Benjamin, que isso não é mimimi, que isso não é historinha para que as nossas avós contavam para a gente dormir?
Olha, em primeiro lugar, eu acho muito pertinente a sua pergunta, porque hoje a linha é muito tênue, essa linha que divide brincadeira, de bullying e de outras, inclusive, formas de agressão que acontecem nas relações humanas. A questão desse termo mimimi, que as pessoas geralmente utilizam, tem aplicado, ele, ao meu ver, nada mais é, na maioria dos casos, uma tentativa de passar panos quentes em um problema que está sendo exposto, que está sendo externalizado de alguma forma. Então, a grande questão é onde termina o meu direito e onde inicia o direito do outro. Ou seja, como aquela pessoa está se sentindo ofendida e por que ela está se sentindo ofendida a partir de algo que eu estou dizendo a ela. Muito mais do que isso, nós precisamos notar que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, existem várias práticas relacionadas, às vezes, a racismo, a preconceito, a exclusão, que acabam penetrando o nosso inconsciente coletivo. Muitos repetem e estão tão habituados àquilo que nem sequer têm a capacidade mais de notar que aquilo está ofendendo o outro. Então, eu acho que o programa, especificamente, tem sido aí levantado, né, algumas bandeiras, tem sido talvez importante para colocar em voga alguns assuntos como, por exemplo, o bullying. Eu acho que a partir do momento que algo está incomodando o outro, é melhor que não seja dito do que o outro se sinta obrigado a aceitar e a engolir aquilo como está sendo exposto a ele.
Eu estava falando sobre isso, Benjamin, exatamente isso, questionando, né, essa história, a proporção que tomou, falando, eu falei assim, gente, depende muito daquilo que está me incomodando. Por exemplo, eu estou acima do peso, se eu entro numa loja e a pessoa olha para minha cara como, tipo assim, aqui não tem nada para você, eu já vou ficar bolada, que eu falo assim, mas eu posso estar vindo comprar um presente, ou eu posso gostar de usar uma roupa apertada, vai depender do meu gosto, né? Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, e eu me coloco na situação porque eu acho que todos nós, em algum momento, a gente meio que perde a mão. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente não sabe o que o outro está sentindo mesmo, né? De verdade.
Exatamente. E eu acho que a empatia, essa palavra tão falada, ela é um exercício diário. Eu acho que a gente deve aplicá-la em todos os contextos. Muitas vezes até nos sentimos desafiados a termos empatia, porque a empatia, ela é por si só um desafio, né? Você se colocar, mas a partir do momento que você exercita, você começa a, acredito eu tenho visto isso, a refinar sua sensibilidade para lidar com o outro. E você vê que hoje em dia nós temos pessoas aí, uma vez eu peguei um táxi, o senhor tinha seus 63, 64 anos, e ele começou a relatar para mim o bullying que ele sofria quando ele tinha 14, 15 anos de idade. Ou seja, 50 anos depois, as marcas daquilo que aconteceu lá atrás, décadas atrás, ainda eram evidentes. Eu via nele a dor que era demonstrada por ele a partir do momento que ele trazia aqueles relatos para mim. Então a questão não que as gerações têm mudado. A questão é que nós temos aprendido a reivindicar alguns direitos que acho que são mais do que fundamentais, e a luta contra o bullying, ela faz parte disso.
Imagina, né, gente? 40 anos guardando um negócio e tá vivendo com aquilo, né? É realmente, assim, as outras gerações antes da nossa, elas guardavam muito mais, né? Eu acho que as próximas gerações, elas guardam menos. Talvez isso seja um start, né? Uma porta de começo, né? Obrigada, Benjamin.
Márcia. Oi, tô aqui, tô seguindo o pensamento e raciocínio de vocês aí. E importante também a gente relatar o que é que trouxe, né, Benjamin, esse Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência, uhum, que é justamente a situação lá de Realengo. E aí, será que antes, existe uma realidade antes dessa instituição desse dia, ou seja, dessa tragédia, que foi um destaque, mas a gente já tinha tantas situações similares, notícias instituídas, né, coisas que a gente já sabia, mas a partir disso aqui, você acredita que mudou alguma coisa? Você tem sentido uma mudança? A instituição desse dia ganhou uma importância diferenciada? Tem mais coisas acontecendo, mais atitudes sendo tomadas em cima dessa situação, programas, projetos? O que é que vocês têm visto sobre isso?
Sim, Márcia, esse dia ele é um dia importantíssimo para que o Brasil se lembre das consequências do bullying e também para que a gente traga à tona a necessidade de falarmos sobre questões que estão relacionadas com, por exemplo, saúde mental e etc., acho que principalmente nessa pandemia. Então ele é um dia fundamental para que a gente se lembre, se sensibilize, mas como nós publicamos hoje, inclusive, pela manhã, no site da Abrace, ele é importante, mas ele não é suficiente, porque um dia que nos sensibiliza ao longo do ano, ele não sistematiza todo um trabalho preventivo que deve ser feito. A prevenção, ela tem que fazer parte da nossa cultura. Nós precisamos desenvolver uma cultura preventiva, onde a gente não responda após o acontecimento do problema, mas onde a gente se antecipa ao problema. Eu acho que a grande questão do bullying é essa. É estarmos despreparados e sermos pegos de surpresa por um problema que chega ao nível que chegou nessa escola de Realengo. Então é um dia importante, sim, mas é um dia que ele é útil para que a gente acorde para uma realidade cotidiana que tantos alunos enfrentam, né? A média mundial, segundo o relatório da Unesco de 2018, é um terço dos estudantes do mundo estão envolvidos em casos de bullying, né? Um número alto, se a gente for pensar aí no número de estudantes que temos no mundo, né?
E aí você falando do mundo, me lembrei agora de casos que a gente escuta muito em escolas americanas, né? Vamos citar aquela realidade ali, onde a gente vê situações extremas, infelizmente, invadindo os noticiários quase cotidianamente. E a gente sabe que lá no profundo, né? Quando se vai atrás investigar, tem sempre um viés nesse sentido. Sentido, né?
Exatamente. Virou já, nós temos conhecidos que trabalham com prevenção ao bullying nos Estados Unidos e nós vemos, assim, o quão imprevisível, o quão chocante é para eles até hoje lidar com essa realidade dos tiroteios nas escolas. Algumas pesquisas mostram que grande parte desses tiroteios foram ocasionados por questões relacionadas ao bullying, geralmente por vingança de algum bullying sofrido, né? Lembrando que o bullying ele é uma intimidação sistemática, ou seja, não é um desentendimento pontual. Ele é uma forma de humilhação e de constrangimento, de agressão, que acontece sistematicamente, acontece frequentemente de forma repetitiva.
Em 2018, entrou em vigor aí uma lei determinando o combate ao bullying em ambientes educacionais, né? Então, a questão dos programas preventivos, claro, vem junto, vem casado com isso aí. O que, que a gente de real hoje com relação a essa prevenção nas escolas, hein, Benjamin?
Olha, Márcio, essa lei, ela reforça a Lei 13.185, que foi aprovada em 2015, e que institui o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática, entre parênteses, bullying. Então, ambas as leis são fundamentais, porque elas determinam que instituições de ensino em todo o território nacional desenvolvam e apliquem programas de prevenção ao bullying. Eu acho que o nosso maior desafio é como nós iremos mensurar isso, como nós iremos fiscalizar, obter uma resposta das escolas em relação ao que está sendo feito e ao que está sendo desenvolvido preventivamente, falando também de forma interventiva. Porém, é uma lei importante porque ela também traz o tema à tona, ela inclusive especifica quais ações práticas devem ser tomadas no ambiente escolar para que esse programa, de certa forma, seja cumprido, seja aplicado. Uma outra coisa sobre isso é que ela é uma lei propositiva, ela é uma lei punitiva. Reforça muito a necessidade de evitar ao máximo a punição do agressor. E aí a gente aí liga a um outro assunto que é, talvez, o porquê do bullying, né? Que é um desafio aí que a gente enfrenta. Mas são leis fundamentais, sim, e escolas têm respondido a elas cada vez mais. Muitas procuram para apagar incêndio, muitas procuram para se prevenir, mas eu tenho visto um aumento considerável no Brasil de escolas que têm incrementado, sim, trabalhos de prevenção ao bullying. Isso para nós é incrível.
Benjamin, nesses dados aí que que vocês têm acesso. Existe diferença nas atitudes entre meninos e meninas em escola, quem sofre mais bullying, quem se abre mais para expressar o que está acontecendo? Tem esses dados?
Sim, acho que o principal pesquisador e o pioneiro em estudos sobre bullying no mundo, e é uma referência para nós, que é o Dr. Dan Olveus, norueguês, psicólogo norueguês. Ele desenvolveu diversas pesquisas nessa área, inclusive tentando entender melhor essa divisão do bullying. Então a gente costuma ver, por exemplo, falando em um contexto virtual, quando meninas praticam bullying, elas tendem a utilizar mais um formato de texto. Elas utilizam, fazem mais uso de palavras. Quando meninos praticam bullying, eles, cyberbullying, eles costumam geralmente utilizar mais vídeos e fotos que expõem, que humilhem a pessoa que querem atingir. Então você vê que as formas, elas podem mudar de acordo com os grupos com os quais a gente está lidando. Na escola, a gente vai ver que nas séries iniciais do Fundamental 1, ali, estudantes, meninos costumam utilizar mais a força física e meninas costumam utilizar mais, digamos, a força social para prejudicar as outras, etc. O bullying verbal, por exemplo, ele, no entanto, vai ser praticado por ambos os grupos, né? Então, a gente vai vendo aí, existe sim uma diferenciação e é bom que a gente se atente a isso para que até educadores e pais sejam mais precisos na hora de fazer uma intervenção junto ao filho ou junto a um aluno. É uma excelente pergunta, Sua.
Olha isso, Benjamin. Você me falando isso aí, e aí você relatou sobre o bullying verbal, aí vem o bullying físico, né? Quase tem, uhum, tem os tipos, tem uma tipificação para o bullying? Esse que a gente está comentando, tem o verbal, o físico?
Tem. A gente vai lidar com a, inclusive a lei, ela cita algumas formas, verbal, físico, psicológico, uhum, social, material, sual. Então existem formas que ficam bem claras ali na lei. Entendi. Porém, o que eu costumo dizer, Márcia, é que o bullying, as formas de agressão são quase indivisíveis. Então, por exemplo, um ataque que se inicia contra um aluno verbalmente, ele muito rapidamente vai migrar para um ataque físico ou vai estar combinado a um ataque físico. Muitas vezes, esse ataque físico também vai culminar em um ataque social, onde aquele aluno vai ser vítima do que a gente chama de contaminação social na sala de aula. Então, o grupo, se não houver uma intervenção, o grupo que está perseguindo esse aluno, ele vai se tornar cada vez maior. Uhum. Porque existe uma tendência a, muitas vezes, no ambiente escolar, onde não há um trabalho preventivo, há uma tendência de se admirar o agressor. Porque, uhum, o agressor, muitas vezes, ele é influente, ele é carismático, ele tem uma facilidade em liderar, e a desigualdade de poder, muitas vezes, ela surge justamente nisso, onde, uhum, alguém consegue ter uma influência maior ou utilizar alguma força social ou física contra o outro e acaba utilizando isso de forma negativa. Então, existe sim uma tipificação. No entanto, é bom que a gente fique atento para que a gente se antecipe e para que a gente entenda que as formas, elas são muito, muitas vezes, elas são muito subjetivas. Então, caracterizar especificamente aquilo, você vai acabar, às vezes, se limitando a uma forma de bullying e ela vai migrar para uma outra forma rapidamente.
Eu tenho um garoto de 9 anos de idade, não, uhum, não indo para a linha do bullying nesse sentido, mas uma atenção que eu tive um tempo, porque a gente evita alguns joguinhos, alguns jogos mais violentos e tal, até certa idade. Tipo ali por volta de 5 anos de idade, o menino começou a apanhar na escola, né? Por quê? Porque o outro coleguinha, ele sabia jogar o jogo violento, o de casa não sabia. Olha o que era, uhum, que estava gerando, né? Você, enquanto você tenta proteger ainda, porque a faixa etária ainda não dá para ir para aquela linha de jogo, tem outro pai que não está fazendo isso. E aí a criança chega, uhum, com essa tendência de arte superioridade e aí vai testar as técnicas do jogo em quem, né? Naquele que não sabe do jogo. E aí começa uma situação bem delicada. E aí eu estou citando esse exemplo aqui até para a gente fazer esse chamamento para pais irresponsáveis nessa atenção de, às vezes, é uma coisa tão subjetiva, tão mínima, que vai gerar um bullying na escola.
Exatamente. A grande pergunta é, por que aquele aluno que tem o hábito de jogar, que até se sente mais habilidoso de outro que o outro, tem necessidade de utilizar isso como uma forma de subjugar o outro? Né? Por quê? De onde surge isso? A necessidade de transformar o que a gente chama na sociedade de meu capital simbólico em algo que é utilizado para oprimir o outro. Então, isso é uma pergunta que eu acho que a gente deve lançar qualquer contexto, principalmente quando a gente está falando de ambiente escolar. Hoje, o que a gente sempre trata no nosso trabalho é dessa pluralidade vinculada à universidade, onde eu me sinto valorizado dentro daquilo que eu consigo, dentro daquilo que eu sou, e também sei quais são os meus desafios e como pretendo alcançá-los. Mas não é porque um coleguinha joga futebol melhor que o outro que ele tem o direito de humilhar o subigual em relação a isso. E você vê que grandes gênios talvez tenham sido aqueles que não se encaixaram em um contexto específico e se sobressaíram de outra forma e surpreenderam o mundo.
Verdade. Né? Muitos então, deles foram educados em casa só pela mãe, né?
Exatamente, exatamente. Então, e é surpreendente isso. Você, o que eu acho lindo no ser humano é isso. É essa expectativa da surpresa e da beleza que às vezes nasce e pega tudo aquilo que está sendo tratado de forma normal, pega de surpresa, né?
E ainda vou até mais além, viu, Benjamin? Você já estava fazendo aqui uma colocação em termos do avanço tecnológico, de tudo que a gente tem à disposição hoje. E eu acho que os grandes gênios não estão vivendo hoje. Os grandes gênios viveram antes, porque inventaram a roda, inventaram o aparelho telefônico, a lâmpada, tudo sem ter uma tecnologia avançada, sem ter satélite para estar transmitindo. Uhum. Cara, eles foram descobrindo, sem ter nem onde ler, talvez, professores renomados para ensinar, tantas experiências para trocar com A e B, foi ali no tato. Tá? O gênio já, o tempo dos gênios, acho que a gente já até viveu. Aí estamos aqui tentando aplicar o que a gente, eles já deixaram aí.
Tem um filósofo aqui de Curitiba, é que ele diz que nós temos que tomar cuidado com a cultura wikipediêfica, né? Onde antigamente, para você conhecer sobre o assunto, você talvez lesse um livro inteiro. Hoje você lê uma página no Wikipedia e às vezes a gente tem a sensação de que a gente se tornou especialista no assunto, porque deu um resumo do resumo do resumo no Wikipedia. Então essa cultura wikipediêfica, ela é muito arriscada, porque talvez ela esteja criando uma geração um pouco menos, talvez, estimulada a enfrentar seus próprios desafios e aí levar a sociedade adiante, né?
Ô, Benjamin, nós já estamos indo para o final aqui, mas eu ainda tenho uma perguntinha. Só que aí a gente vai saber da Glaucia se ela também tem, porque ela já vai se despedir. É isso, Glaucia?
Verdade, Márcia. Eu queria saber do Benjamin, na prática, o que que a gente, você falou que a gente tem que prestar atenção, a Márcia estava relatando também um caso, o que que os pais devem, como que eles devem se posicionar, o que que eles devem prestar atenção de fato para saber se seu filho está passando por uma situação de bullying ou não. Existe algum sinal assim que chama atenção, que a gente tem que olhar e falar assim, vou olhar esse caso com atenção?
Sim, existem. Existem sinais que são apresentados para alunos que praticam, então para alunos e também para alunos que sofrem. Geralmente, um estudante que está sofrendo bullying, ele vai apresentar mudanças comportamentais. Um aluno que, por exemplo, é extrovertido, comunicativo, se torna um pouco mais retraído, um pouco mais quieto. É um aluno que vai, talvez, evitar falar sobre a escola, ou vai até criar uma rejeição, uma fobia escolar, uma rejeição pelo ambiente escolar. É um aluno que talvez comece a apresentar sintomas de frustração, sinais de frustração, ou até de agressividade contra o irmão, contra a irmã, ou contra os pais, porque ele não está sabendo verbalizar aquilo. E alunos também que têm, talvez tenham uma tendência maior a estar isolado no ambiente escolar, ou a ficar sozinho durante o recreio. Então, esse isolamento social também é um sinal de que o aluno, de que algo não está indo bem no ambiente escolar. Uma dica que eu dou, eu acho que é fundamental, é não limitar-se ao como foi a escola hoje. Eu acho que essa é uma pergunta muito rasa, muito superficial, e existem várias sugestões, perguntas de como as famílias podem criar um diálogo com os filhos, com perguntas realmente interessantes que envolvam o ambiente escolar, para que talvez eles obtenham, por meio dessa conversa, ali alguma informação necessária sobre o bullying sofrido. Uma outra coisa é sempre se mostrar à disposição para conversar e para fazer uma intervenção. Muitas vezes o aluno não procura ajuda em casa porque ele tem medo, tem vergonha de que o problema piore, ou pensa que talvez alguma situação indevida vai o expor ainda mais. Então, acho que tranquilizar e se mostrar disponível para conversa é fundamental. No caso até de pais, de familiares que notam que o aluno talvez seja um potencial praticante de bullying, é importante entender qual é talvez a raiz da agressividade ali, de onde essa agressividade está surgindo. Uhum. Muitas vezes, e não é analisar isso para se culpar de forma alguma, mas analisar para talvez corrigir aonde talvez o meu tempo não esteja sendo dedicado de forma devida ao meu filho, ou o que está provocando ali essa agressividade nele. Mas alunos que têm uma dificuldade em se submeter à autoridade, alunos que têm comportamento antissocial de forma geral, alunos que têm prazer em subjugar o outro, que têm uma empatia reduzida, são geralmente estudantes que têm uma tendência maior à prática do bullying. Então, se reconhecer como pais e como familiares daquele que sofre é tão importante quanto se reconhecer como pais daqueles que praticam, porque assim a gente pode corrigir aí ambos, dar esse caminho e transformar em algo, em uma disciplina positiva, em um processo restaurativo.
Não, muito legal, porque assim, quando eu te perguntei, eu só estava preocupada, focada em quem sofre, né? E você me colocou uma outra posição, e é importante a gente ter, né? Que a gente tem que saber que a gente tem que se preocupar com quem está cometendo também, né? Que também pode ter problemas.
Exatamente. E eu resumo isso dizendo a frase que eu adoro dizer, do Winnicott, de um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott, que ele diz que o comportamento antissocial é o grito do sujeito que reivindica do social aquilo que lhe foi prometido. Então, na verdade, esse comportamento social, essa agressividade, precisa percebê-la não só como a sociedade geralmente vê, de forma muito punitiva, mas a gente precisa ver como um grito de desespero, um pedido de ajuda, né? Principalmente na fase escolar.
Muito importante falar sobre isso, Benjamin. Obrigada, viu, Márcia?
Beleza. Glaucia tá indo, né, Glaucia? Só vou concluir aqui com o Benjamin. Um abraço, obrigada mais uma vez, tá bom? E aí eu fiquei só com a dúvida, viu, Benjamin? Você falando um pouquinho com ela aí dos sinais. Existe uma faixa etária que normalmente eles aparecem, eles se identificam mais, sabe, disso? Ou depende de família para família, né? Cada um é cada um, né?
Quando eles estão ali até o quarto, quinto ano, fundamental 1, eles têm uma facilidade maior em contar. Então, quando a gente estimula isso na escola, quando a gente fala sobre pedir ajuda, sobre comunicar a um adulto, a devolutiva é sempre muito, muito positiva. Porém, quando eles entram na adolescência, a tendência é se fecharem um pouco mais e tentarem resolver o problema sozinhos, e às vezes até o pedido de ajuda para eles soa como fragilidade, e não é bem assim. Então, para quem está lidando com adolescentes, precisa entender que muitas vezes a dificuldade em se comunicar verbalmente com pais ou com professores talvez seja um pouco maior, e até de identificar o que está acontecendo por dentro. E é por isso que a gente precisa facilitar esses meios de comunicação com adolescentes, o que é diferente de lidar com crianças. Elas vão, na maioria dos casos, utilizar meios um pouco mais claros de comunicação conosco para que a gente entenda ali o que está acontecendo.
Engraçado. O assunto é vasto, viu, Benjamin? Aí você vai falando uma coisa, vou lembrando de outra. E aí eu lembrando agora, porque a gente perguntou aí por uma faixa etária, e a gente fala muito na questão das crianças. Na escola é combater ainda de pequeno para que a gente tenha adultos saudáveis, né?
Exatamente. Muita gente me pergunta qual a idade ideal para implementar um programa de prevenção ao bullying. Eu sempre digo que quanto antes melhor, porque o contexto social da escola, ele ensina tanto quanto, ou às vezes até mais, do que o conteúdo. Então, aprender a conviver é uma das bases citadas pela Unesco, e aprender a conviver precisa ser reforçado, precisa ser abordado pelo nosso currículo, e isso desde da pré-escola, desde o nível 5 em diante, ali a gente precisa pensar pedagogicamente como a gente pode reforçar a boa prática do convívio. Então, realmente, se prevenir quer dizer que a gente vai iniciar o quanto antes o trabalho preventivo, não para apagar incêndio lá na adolescência, no ensino médio, mas para que eles aprendam essas regras de convívio desde cedo e as apliquem ali no cotidiano escolar, né?
É isso aí.
Fundamental.
Muito bom. Benjamin, ó. Obrigada, viu, Benjamin? Obrigada mesmo.
Márcia, eu que agradeço. Uhum. A gente, no nosso site, abraceprogramaspreventivos.com.br, tem uma cartilha sobre prevenção ao cyberbullying para pais e educadores. E é gratuito. Se quiserem entrar lá e baixar, acho que é importante justamente para esse momento de aulas virtuais, etc.